Boa tarde a todas e a todos. Temos quórum. Creio que estamos de acordo que os três primeiros pontos, já vou falar, tratando-se de matéria relativamente a processos que têm posições processuais, devem decorrer em regime de porta não aberta. E, portanto, se não houver dúvidas sobre isso, creio que não haverá, vamos proceder dessa maneira. O ponto 3, o Sr. Deputado André Coelho Lima solicitou o adiamento deste ponto para uma próxima reunião e, portanto, é de seu direito. Ponto 3, vai ficar adiado. Há um outro ponto, aliás, que ficou adiado também da reunião anterior, que será depois reagendado então também para esta reunião, que não foi agendado para hoje, a pedido da Sra. Deputada Isabel Honato. Portanto, vamos concentrar-nos agora no ponto 1, sendo que em relação ao ponto 1 o debate estava feito e, portanto, tratava-se apenas no início da reunião de deliberar. Eu, relativo à deputada Hortense Martins, levantamento da imunidade para pôr na condição de arguído. Portanto, eu vou pôr este parecer à votação. Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Senhora deputada Isabel Honeto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para reiterar que, tal como disse na última reunião, que concordo com a conclusão, não concordo com a fundamentação, ou com parte dela. Obrigada.
O ponto 2 é um ponto que eu tomei a iniciativa, depois de ter recebido a matéria, de inscrever nesta agenda de hoje, pela seguinte dúvida que se me suscitou. Vamos lá ver se eu consigo explicá-la bem. Há um pedido de um tribunal, que é um pedido muito simples, para que a senhora deputada Anabela Rodrigues possa ser autorizada de pôr presencialmente em audiência de julgamento na condição de perita. Entretanto, o regime para autorização de depoimento como perito ou de prestação de posição como perito é identificado às testemunhas, portanto, em princípio, não deveria suscitar grandes dúvidas quanto à possibilidade de autorização. Acontece, no entanto, que me dei conta que no relatório do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses vinha uma especial menção à situação relativa à senhora deputada Anabela Rodrigues, e depois até se decidiu, e assim foi feito, quer ela, quer alguns outros colegas nossos, remeter-lhe especialmente as observações que foram feitas nesse relatório número 2 sobre as dúvidas que suscitaram relativamente à situação em que se encontram no exercício desse trabalho de como peritos. E a senhora deputada Anabela Rodrigues, tanto quanto eu me tenha apercebido sobre isto, não tomou depois posição. E a dúvida que se suscita é a de saber se, relativamente a esta possível autorização, não se faz renascer a essência de um contrato de prestação de serviços que suponho que estava pendente com o Instituto de Medicina Legal. E, portanto, os pagamentos eram feitos para esta função através deste Instituto, que levantaria o problema da contratação com o ente público. Enfim, é esta a dúvida que se me suscitou e que levou ao agendamento deste ponto. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, esta questão era daquele conjunto de senhores deputados que colocaram questões ao Grupo de Trabalho e, portanto, razão pela qual foram retirados do relatório e, portanto, foram autonomizados e, portanto, depois foram notificados para este efeito. E, de facto, a situação da Sra. Deputada Anabela Rodrigues, ela era, desde há muito tempo, desde há largos anos, prestadora de serviços no âmbito da sua atividade profissional, que é de Psicologia Forense, e, portanto, fazia peritagens e parceiros técnicos para o Instituto de Medicina Legal no âmbito de processos, normalmente jurídico-familiares, que é a maior parte dos casos, e, portanto, suscitava-se a questão de se poderia continuar a executar o contrato em presença e qual a possibilidade de subsistência daquela relação. Fundamentalmente, o problema que se colocava, quanto à dimensão contratual, era o facto do Instituto de Medicina Legal ser uma instituição, portanto, ser uma pessoa coletiva de direito público e, portanto, não poder haver contratação pública. No entanto, nós separámos, de alguma maneira, na análise, as duas questões, isto é, a Sra. Deputada, validamente até o momento em que assumiu funções como deputada, era perita e, portanto, estava nomeada relatora de inúmeros parceiros e de inúmeras peritagens no âmbito destas funções. E, portanto, a questão que se colocava sempre era, em relação a questões sobre as quais possa o Tribunal chamá-la para prestar esclarecimentos em juízo sobre parceiros e sobre relatórios que já emitiu, independentemente de tudo mais, se a relação contratual subsiste ou não, ela é analisável autonomamente e, portanto, para efeitos do que nos é perguntado hoje, eu acho que podemos, com alguma tranquilidade, eventualmente com uma ressalva disto, se entender adequado, dizer que a Assembleia autoriza que ela compareça perante o Tribunal para presencialmente prestar os esclarecimentos tidos por necessário. Até porque, muito provavelmente, reportar-se há acaso até anterior ao início do mandato, porque normalmente a dilação temporal entre o momento em que é pedido o parecer e ele é emitido e o momento em que ele vai a juízo, até provavelmente é consentâneo com ter sido anterior ao início das funções como parlamentar. Portanto, haverá seguramente um volume significativo de situações em que isto possa voltar a acontecer, em que ela volta a ser chamada a prestar esclarecimentos se o Tribunal assim o entender, e obviamente em relação a estes que constituem matéria anterior ao início do mandato também, se ela tiver que perceber remuneração pelo que já fez de parceiros, portanto isso é questão distinta da análise do único tema que nos pareceu problemático na questão colocada, que é para futuro. Ou seja, se para futuro aquela relação contratual não terá que ficar suspensa, pelo menos, obviamente suspensa por garantia dos direitos do deputado enquanto exerce funções, porque não poderá estar simultaneamente a prestar serviços a uma pessoa coletiva de direito público e a exercer o mandato parlamentar. Mas eu acho que ela podemos isolá-la deste tema de hoje, em que só se pede a intervenção em tribunal sobre um parecer técnico que emitiu, e, portanto, intervém como perito estritamente nessa qualidade. Portanto, se não for a seu atendimento, eu acho que podemos hoje responder uma coisa, sem prejuízo depois termos que, ou oficiosamente ou a pedido dela, retomar o tema da matéria. Ou seja, a conclusão, e para terminar, a conclusão a que chegámos é, não existe necessariamente uma incompatibilidade se ela cessar ou suspender agora, enquanto exerce o mandato, a função de perita do Instituto de Medicina Legal. E portanto, se ela quer continuar e, portanto, quer contra-argumentar ou colocar alguma questão, terá que o fazer. De resto, a posição que ficou no parecer quanto a isso é clara, e esta questão da autorização para intervir como perito não se confunde com essa.
Darei a palavra a quem mais a pedir, mas depois de ouvirmos o deputado Pedro Delgado Alves, eu pergunto o seguinte: não seria então de fazer uma segunda linha de apreciação, quer dizer, uma, tomando esta orientação como a adequada, deliberar no sentido da autorização para a prática deste ato, que vem individualizado no pedido do Tribunal, mas, por outro lado, informar a Sra. Deputada que a questão da relação contratual em regime de permanência subsiste como uma questão de dúvida e, portanto, digamos que isto é uma decisão que não pode ser interpretada como um pressuposto que faça caso julgado. Talvez isto fosse cautelar, não é?
Sim.
Bom, está à vossa apreciação. Só que foi feito em abstrato e agora temos um ato concreto. Quer dizer, foi feito a propósito do registro de interesses, sem individualização de nenhum caso. Agora estamos a deliberar perante um pedido concreto de um tribunal. O texto enviado pelo Grupo de Trabalho, que aliás está distribuído, é um texto que, a meu ver, levanta as questões pertinentes que o caso sugere, mas não sei se é totalmente conclusivo. Pois é, é essa a questão. Não me parece ser totalmente conclusivo e, portanto, há aqui uma margem ainda de ambiguidade. Depende, só posso dar uma palavra onde cada vez.
Só para complementar, é precisamente isso, ou seja, porque depende da atitude que a senhora deputada encarar em relação à matéria. Ou ela se conforma com aquela interpretação e, de facto, suspende, porque uma questão que ela colocava também é legítima, é que ela é a atividade profissional de relevo da própria, portanto, um dia que cessa as funções parlamentares e ela queira regressar, tem uma relação contratual validamente constituída por concurso público com aquela entidade e, portanto, ela tinha manifestado o interesse em suspendê-la. Portanto, o que me parece que, à luz do próprio Estatuto dos Deputados, que admite não dever um deputado ser prejudicado pelo exercício de funções, que isso seja um título fundamental para suspender a função e também ou a execução do contrato, e isso lá colocamos. E, portanto, se ela se conformar com toda esta interpretação, não chegava a haver problema. Daí ter sido notificado para dizer qualquer coisa, mas a posição do Grupo de Trabalho foi clara, ou seja, perante isto, não pode contratar e executar o contrato com o medicina legal.
Deputada Isabel Orne.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu creio que o próprio parecer deve referir que, não obstante o parecer emitido pelo Grupo de Trabalho de Registro de Interesses ter manifestado ou ter considerado a incompatibilidade do exercício da atividade, a prestação de depoimento em tribunal na qualidade de perita é distinta daquela relação autónoma, até porque é dever dos deputados colaborar com a Justiça. O impedimento levaria a que atos que foram praticados no decurso do processo fossem inutilizados e repetidos com o necessário adiamento das audições de julgamento, ou pelo menos daquela necessidade de nova peritagem, se é possível que ela fosse até retroativa, e sabemos o quanto muitas vezes isso é difícil. Portanto, aquilo que eu acho que em todo o caso, a própria Constituição e o Estatuto prevêem a possibilidade de ser chamada de pôr na qualidade de perito. Portanto, aquilo que eu acho que deve ficar expresso no parecer é que, independentemente do parecer, não prejudicando o parecer que sobre aquela relação contratual foi já emitido, a questão de prestar testemunho é autónoma daquela e, portanto, a Comissão consente a prestação do depoimento, sob pena de obstaculizar, no caso em concreto, a realização da justiça. Muito obrigada.
Vamos ver. O projeto de deliberação que faremos ou não chegar a plenário, para este efeito, há de ser sempre uma deliberação muito simples, como acontece nestes casos de levantamento dos impedimentos, que é, se chega a plenário, é para autorizar a senhora deputada a prestar o depoimento na qualidade de perita. Chega, ponto. Porque para comunicar ao tribunal é só isto. A outra relação dela relativamente à prestação de serviços com regularidade não é uma questão dela com este tribunal em concreto, é uma questão dela com o Parlamento. E, portanto, não deve ser colocado na deliberação mais nada do que autorizar ou não autorizar. No que diz respeito à segunda vertente da questão, aí acho então que nos podemos pôr de acordo, e tinha sido também essa a minha sugestão, de informar a senhora deputada de que esta autorização não envolve uma decisão definitiva sobre a questão que está pendente relativamente a uma prestação de serviços regular com uma determinada entidade pública para a prestação de funções de perito. É que não está, porque não sabemos ainda qual é a posição definitiva da senhora deputada quanto ao entendimento da declaração que foi feita.
O que diz o parceiro é o seguinte, portanto, por um lado, a situação descrita pela senhora deputada suscita duas questões distintas a enquadrar o Estatuto dos Deputados, a que respeita à intervenção como perito em processos judiciais, por um lado, e a que concerne à contratação para prestação de serviços ao Instituto de Medicina Legal. Quanto à primeira, a solução direta, provida do disposto no número do artigo 21, que determina a necessária autorização da Assembleia para que sejam peritos no quadro de processos judiciais. Ou seja, caso seja necessária a intervenção da senhora deputada, na quadro dos relatórios médico-legais ou de parceiros, deverá previamente ser obtida a competente autorização do Parlamento solicitada nos termos do número 3 do artigo 21, que é o que aqui temos. Portanto, aqui é como o senhor Presidente diz. Sim ou não, mas sem mais. Depois, quanto à segunda questão, importa avaliar a possibilidade de um deputado em exercício de funções intervir num procedimento de contratação pública, visto que a entidade à qual deve prestar os serviços é a pessoa coletiva de direito público. Esta realidade enquadra-se no impedimento à intervenção de deputado nestes procedimentos, resulta da disposição conjugada do Estatuto dos Deputados e da Lei 52 de 2019. Não estando em causa a validade dos procedimentos conducentes à celebração dos contratos de prestação de serviço, visto que ocorreram antes da senhora deputada assumir o mandato, resulta claro daquelas disposições que a possibilidade de intervenção em novos procedimentos, de celebração de novos contratos, consubstancia um impedimento à luz da lei em vigor, bem como a prossecução da execução dos contratos já celebrados, mas ainda não executados no seu objeto. Depois, o que se acrescenta, porque também a senhora deputada colocou a questão, é o seguinte. Todavia, não deixa de relevar nesta sede, o disposto no artigo 19 do Estatuto, que assegura a salvaguarda da situação do cidadão que, sendo eleito deputado, não pode ser por isso prejudicado da sua atividade profissional, devendo considerar-se completamente aplicável a disposição que determina, no caso de função temporária por virtude de lei ou de contrato, o desempenho de mandato do deputado suspende a contagem do respectivo prazo. Ou seja, esta resposta à qual a senhora deputada se pode ou não conformar é que não pode executar o contrato, mas o contrato legalmente fica suspenso.
Portanto, eu acho que está relativamente claro dissociar uma autorização individual da informação de que a pendência sobre a clarificação desta situação, sobre essa a Comissão não toma nesta sede uma posição diferente daquela que já tomou antes e, portanto, a questão está ainda, digamos, pendente de clarificação por impulso da própria deputada em causa. Então, podemos deliberar o primeiro aspecto. Quem vota favoravelmente à autorização para a prestação do depoimento em tribunal? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Pois foi. Em segundo lugar, creio que posso obter este aspecto por consenso, uma vez que não houve uma nomeação formal de relator, não era preciso. O consenso de que a mesa informará a senhora deputada de que foi autorizada a prestar este depoimento, mas que a questão suscitada no parecer que lhe foi enviado subsiste como questão carecida de clarificação. Também há entendimento sobre isto. Portanto, está então resolvido este ponto da nossa ordem do dia. O ponto 3 foi adiado, e assim sendo, há no ponto 4 a ata número 17 para aprovação. Alguém tem alguma observação a fazer? Senhora deputada Isabel Honeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para referir que, quando fiz a apresentação do projeto sobre as entidades administrativas independentes, nomeadamente a alteração da CADA, eu comecei por referir que já na anterior reunião tinha referido que tinha colocado no parecer a questão da audição, a questão do requerimento apresentado por um deputado desta comissão, e que era necessário, na minha perspectiva, embora fossem processos formais distintos, que deveria conciliar-se as duas situações. E que, uma vez que no ponto anterior à apresentação o assunto já estava resolvido, pelo que não fazia sentido manter nessa parte o que estava escrito no parecer. Portanto, apenas para referir que gostaria que isso ficasse em ata, porque naturalmente que aceitei as sugestões do PST, mas a sugestão do PST, no fundo, formalmente, o que eu atuo é a alteração das questões relativas à forma do próprio projeto de lei, na conclusão, ou seja, a questão da apresentação da nota técnica. As outras duas observações que o Sr. Deputado Coelho Lima fez, eu já as tinha pressuposto na intervenção que tinha feito, dizendo que não fazia sentido manter-se no projeto de lei as referências ao parecer, uma vez, ao requerimento, uma vez que ele já estava sanado. Era só isso que eu gostaria que ficasse, assim, para refletir com maior rigor, não sendo relevante. Não é relevante, mas foi isso.
O que se pede é que a senhora deputada Isabel
Honeto...
Eu tinha
acabado de dizer que não fazia sentido mantê-las, não é? E que, portanto... Dizendo que dá a sensação que eu não tinha dito. Eu sei, é só uma questão de rigor, não é?
Se a senhora deputada Isabel Honeto quiser precisar os termos da sua declaração... Estava eu dizendo, ou tentando dizer, que se a senhora deputada Isabel Honeto quiser clarificar o conteúdo que lhe está atribuído, tem todo o espaço para poder fazer, claro. E eu proponho que a gente possa aprovar a ata com a senhora deputada Isabel Honeto clarificando o texto que acabou de verbalizar. Bom, então agora não me vou enganar. Não me vou enganar. Quem vota contra a ata? Quem se abstém? Foi aprovada com o aperfeiçoamento referido pela senhora deputada Isabel Honeto.
Intervenção inútil, porque já foi o que eu
Posto isto, temos no ponto diversos. Temos no ponto diversos apenas uma pergunta que me ocorre fazer-vos, que é... Há uma solicitação generalizada ao conjunto das comissões sobre se alguma quer pronunciar-se sobre o programa de trabalhos divulgado da União Europeia através da CAI ao conjunto das comissões. Creio que não é matéria que nos toque e, portanto, penso que nada teremos a dizer, estamos todos de acordo com isso. Senhores deputados, sendo assim, a nossa reunião esgotou a sua ordem do dia. Teremos dois pontos para já na reunião da próxima semana. Os dois pontos em adiamento que vêm da reunião anterior e o desta reunião, e se houver necessidade de depois inserir mais algum ponto, assim faremos. Pergunto se poderemos fazer a reunião de hoje, 8 dias, à mesma hora de hoje. Nada a obstar, assim se fará, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.